Dia 2, Evidências Cristãs em Ser Cris. Vamos orar para iniciar.
Pai, louvado seja o teu nome. Nós chegamos aos seus pés, ao seu trono de graça e misericórdia, em nome do sumo sacerdote, do rei dos reis, do salvador, do criador dos céus e a terra, Jesus Cristo. E nós estamos aqui para adorá-lo, para aprender de sua palavra. Nós queremos santificar Cristo em nossos corações. Nós queremos ser 100% ao Senhor, não 99%, 100%. Nós queremos estar cheios do Espírito Santo, sempre. Nós queremos que o Senhor transforme nossas vidas na imagem de Cristo. Obrigado pelo perdão que recebemos no batismo, pelo sangue precioso de Cristo, da obra do Espírito Santo nos renovando. Sabemos que somos perdoados, mas nós não estamos na imagem de Cristo ainda. Sabemos que a obra do seu Espírito vai fazer isso, para que nós possamos ser exatamente como Jesus, no pensar, no falar, no agir. Nós falhamos muito, e o Senhor é tão bondoso em nos perdoar constantemente, para que possamos ser tão puros todos os dias, como se fosse o dia do nosso batismo, e nós somos eternamente gratos. Nós exaltamos Jesus pelo seu amor, nós exaltamos Yahweh por seu poder e seu amor. Hoje nós queremos aprender que o Senhor nos prepare para estar pronto sempre para responder a qualquer um que pede sobre a esperança que está em nós. E Pai, nos ajude com o poder do seu Espírito fazer isso com mansidão e respeito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Ontem, nós encerramos a aula falando sobre diversas razões por que pessoas não acreditam em Deus. Por que pessoas não acreditam em Deus? Eu acho isso tão chocante. Mas algumas pessoas não acreditam em Deus porque tinham pais que não acreditam em Deus, tal pai, tal filho, eles não sabem melhor. Outras pessoas só ouviram no sistema escolar a evolução apresentada e eles nunca ouviram nem a história da Bíblia. Eu já fiquei em diversos lugares no Brasil e eu cantei Cristo tem amor por mim. Eles nunca ouviram este cântico na sua vida. Nunca ouviram o nome de Jesus, nem na pátria brasileira. Fiquei chocada de falar com crianças que nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos uma tarefa para fazer. Agora, eles vão ouvir sobre a evolução porque eles têm que ir para a escola. E quem está dominando as escolas são os evolucionistas. E sabe por que eles estão dominando faz mais de 150 anos no norte dos Estados Unidos e no Brasil? Por que eles estão dominando? Não por ciência, porque eles não querem que você acredite em Deus. Então eles estão fazendo ameaças, estão atacando, eles vão tirar seu emprego, eles vão maldizer você. E eles e o povo não sabem como lidar com eles, estão recuando. E eles estão simplesmente dominando a escola e infiltrando na mente de nossos filhos com coisas erradas. Alguém tem que ficar de pé e defender Jesus. Outras pessoas não acreditam em Deus porque são teimosas e querem pecar à vontade, não querem se submeter a Deus. Outros querem viver uma vida pecaminosa de imoralidade para não ter culpa. E eles têm culpa de qualquer forma. Nós falamos sobre alguns dos maiores ateus de atualidade, menos Lee Strobel, porque ele mudou de vida. Mas esses três evolucionistas ateus disseram: eu não tenho prova científica, mas eu não acredito em Deus porque eu quero dormir com quem eu quero dormir. Uau! E são eles ensinando nossos filhos. Algumas pessoas dizem, tem maldade no mundo, tem sofrimento, tem dor no mundo. Se Deus existisse, ele ia remover tudo isso aí. Eles acham que eles têm o maior argumento contra a existência de Deus. Eu te falo, a existência de maldade no mundo é a maior prova da existência de Deus. Porque se Deus não existe, não tem certo e errado. É a sobrevivência do mais forte. Não tem culpa, não tem certo e errado. Simplesmente estamos aqui e cada um decide por si. Mas se alguém diz, se eu um desses ateus diz, não existe verdade absoluta, tudo é relativo, não tem certo e errado, age como quiser, e eu roubar o carro dele, você não acha que ele vai ligar para o policial, justiça, ele fez errado, ou ele vai? Ou se Deus não existe, não tem certo e errado, não tem. E se tem maldade no mundo, você tem maldade, tem certo e errado. Se tem certo e errado, Deus existe. Ele acabou de se contradizer. Agora, nós tentamos assistir este vídeo ontem, e eu vou tentar de novo. Vocês vão ter mais capacidade de ler agora, presta bem atenção. Talvez eu leia junto, mas você vai ouvir o alemão da época, que é um ateu, professor da escola, atacando o cristianismo com este argumento de maldade no mundo. Se tivesse maldade, Deus, se existisse, ia cuidar disso. E o ponto do vídeo é, existe maldade no mundo? E Deus criou tudo? Então Deus criou maldade. Que Deus ruim. E Deus, ele não podia existir por causa disso. E uma criança levanta e cala ele. Com filosofia, com a verdade. E escuta a criança Albert Einstein de novo. E talvez vocês conseguem ver melhor hoje. Ok. Estamos quase lá.
Dass Gott, wenn es ihn gibt, wissen es. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse.
Herr Professor, existiert Kälte?
Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt?
Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor?
Selbstverständlich existiert sie.
Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat.
Agora eu quero que a gente assista mais uma vez. E esta vez nós vamos devagarzinho e prestar atenção em cada coisa falada aqui. O professor diz, eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês. Que se Deus existe, então ele é mau. Eu vou provar para vocês. Se Deus existe, se Deus existe, ele é mau. A pergunta do professor é, Deus criou tudo que existe? Deus criou tudo que existe? Se Deus criou tudo, então ele criou o mal. O que significa que Deus é mau. E o aluno, criança, ele quer fazer uma pergunta agora para o professor. Com licença, professor. O frio existe? Bom, que tipo de pergunta é essa? Com certeza frio existe. Você nunca ficou com frio, filho? O filho diz, na verdade, senhor, o frio não existe. E não existe mesmo. De acordo com as leis da física, o que nós consideramos frio é, na realidade, ausência de calor. Pense nisso. Ausência de calor. A gente pode medir calor. E quando a temperatura vai abaixando, você vai chegar onde não tem calor. É simplesmente ausência de calor. E nós chamamos de frio. Mas, na realidade, frio não existe. Então ele tem uma segunda pergunta: professor, a escuridão existe?
E o professor com doutorado em alguma coisa, claro que existe.
Ele diz: você está errado, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão é, na realidade, a ausência de luz. A luz nós podemos estudar. Deixe-me voltar aqui, ele escapou de mim. O que ele falou lá, a luz nós podemos estudar, mas a escuridão não. Ele diz a mesma coisa da escuridão e do frio.
Ele falou assim como o mal é a mesma coisa que a escuridão.
Deus não criou o mal. O mal é o resultado do que acontece quando um homem não tem o amor de Deus presente no coração. Albert Einstein, criança. Uou. Isso faz sentido para vocês? Não tenha medo de fazer um questionamento. Porque esses professores, muitos professores que não acreditam em Deus, ninguém questionou eles. E a única coisa que eles sabem na cabeça, eles são inteligentes, eles leram muitos livros, mas muita, a única coisa que eles têm na cabeça são os livros que eles leram numa biblioteca por outros ateus. E eles nunca leram os pensamentos de Deus neste livro. Nunca nem abriram uma coisa. Então o que nós vamos fazer é abrir a coisa e deixar Deus falar por si mesmo. É isso que nós vamos fazer. Agora, outras pessoas, como eu terminei a aula ontem, algumas pessoas não acreditam em Deus. Pois a pessoa sofreu uma tragédia na vida. Minha mãe morreu de câncer. Quer saber como minha mãe faleceu? Minha mãezinha cristã. Num ano, ela assistiu a irmã dela morrer sufocada no hospital. Ela não podia fazer nada. Médicos! Ninguém atendeu. E lá está a irmã. Eu não posso esperar. Ela assistiu, a irmã dela faleceu na frente dela, sufocada. Essa foi uma. Isso aconteceu mais, por isso parecido, mais duas vezes no mesmo ano. Minha mãe, cristã, estava tão chocada. Ela começou a entrar numa pequena depressão de tristeza. Ela não estava sentindo nada bem. Ela entregou as chaves do carro para o meu pai. Eu não posso, eu não estou bem, eu não vou nem dirigir por um tempo. Na mesma hora, ela veio me visitar no Brasil. E minha mãe, que está sempre cheia de alegria, energia, ela gosta de debater as escrituras comigo só para testar se o filho sabe alguma coisa que ela sabe. ela veio me visitar em 1995 em Brasil pela primeira vez na vida, nunca veio no Brasil. E algo estava diferente nela, eu percebi. Eu perguntei para meu pai, qual é o problema com a mãe? Ele disse, eu não sei o que fazer. Mas ele explicou tudo o que aconteceu e ela está triste. Então eu disse, eu tenho alguns amigos. Quando vocês voltarem para os Estados Unidos, eu quero que você liga para esse cara e ele vai te dar uma orientação com quem falar para ela recuperar. Chegou nos Estados Unidos, ela foi bater um papo com um psicólogo e ele receitou uma calmante, alguma coisa, e ela, dentro de alguns meses, ela está dando voltas no quarteirão, saudável, gordinha como sempre, e sentindo melhor, e a vida melhorando. Normalmente alguém entra numa depressão por causa de tragédias da vida. Eles entram numa depressão para o humano e tem que dar um espaço para eles, uma calma, deixe eles clarear a mente. E daqui a pouco eles estão de volta. Well, lá vai ela, voltando numa boa. Meu pai precisava fazer uma viagem, deixou ela lá com minha irmã e ela foi na consulta médica dela e o médico decidiu mudar a receita. E ele escreveu a coisa errada na folha. Ele deu um remédio para ela, para o tamanho elefante. Minha mãe tem esta altura aqui. Diz aí, mãezinha. É só isso. Esse é o tamanho de minha mãe. Débora, você é alta em comparação à minha mãezinha. Mas Ela levou a receita, a farmácia, pegou, foi para casa, tomou uma dose, foi para o estado vegetal em 2 horas. Ela não podia nem mexer na cama. Minha mãezinha devia estar viva hoje. Ela está no céu com Jesus faz 15 anos. Mas ela tomou um remédio e ela não podia mexer mais. A mente dela funcionava bem. Ela estava lúcida. Ela sabe o que está acontecendo. Mas o corpo dela, ela não podia mexer. Meu pai, por 9 anos... Sabe o que meu pai fez? Ele é um empresário. Ele começou uma empresa com uma balde, uma esponja e criou um império. Ele é um trabalhador. Todos os meus irmãos e irmãs são empresários, porque nenhum deles tem faculdade, nenhum deles tem... Ele só tem ensino médio, grandes empresas, porque eu tenho um bom pai, que nos ensinou como ser empresários, sem faculdade. Mas meu pai... Ele sabia o que fazer. Ele foi para a empresa, ele trancou a porta, ele foi para casa cuidar da minha mãe. Ele perdeu a empresa. Ele cuidou da minha mãe por 9 anos. Cada 15 minutos, por 9 anos, ela queria virar na cama, no sofá. Ela carregou ela para o banheiro, limpou o traseiro dela, colocou ela no chuveiro, lavava ela, carregava para a mesa, alimentava ela. Ele carregava ela para o sofá, deitava, virou ela cada 15 minutos, o dia todo. Ele lavava, ele cozinhava. Quando ela fez xixi na cama, ele colocou ela na banheira, deu uma coisa, trocou os lençóis por 9 anos. Meu pai estava exausto depois de 3 anos. E nós fomos visitar. E Reed diz: sogro, deixe comigo. Você vai tomar café com Alan? Tira uma folga! Então nós ficamos 3 semanas e fomos embora. E ele estava lá tempo integral. E um dia alguém falou: você é jovem. Meu pai tinha 60 anos. Ele tem 82 anos hoje, eu não mexo com ele. O cara me dá uma pá! Ele me coloca no chão. Ele é um vaqueiro, ele é forte, ele corre rápido, tem 80... Aí eu não mexo com meu pai. Ele é jovem, forte. Imagina, 22 anos atrás, meu pai com 60. Mais forte, mais saudável. Alguém falou: você é jovem, vai viver a vida. Se divertir, ela é idosa, coloque ela num lar de idosos. E ele falou: se você levantar este assunto mais uma vez, eu coloco meu pulso entre seus dois olhos. Eu fiz uma promessa para ela no dia do meu casamento: na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. A empresa foi perdida, ela perdeu a saúde, mas eu vou cumprir minha palavra. Isso se chama agape. Isso se chama casamento de verdade. Foram casados por 48 anos. Depois de 9 anos, os pulmões dela, por deitar tanto, encheram com líquido, pneumonia, e minha mãezinha foi para o céu. Tragédia, né? Meu pai sofreu, ela sofreu, a família toda sofreu. Nós nunca vamos abandonar Jesus. Mas outras pessoas sofrem tragédia. Deus, e coloca a culpa em Deus. A culpa não é de Deus. Não é de Deus. Triste esses momentos, né? Sabe o que meu pai, aconteceu com meu pai? Quase 1 ano depois, ele conheceu uma senhora da igreja, uma mulher maravilhosa, que sofreu exatamente a mesma tragédia e cuidou do marido dela por 9 anos na cama. Ambos faleceram na mesma época, os dois se casaram e ficaram felizes. Meu pai estava casado com ela por... Peggy por 11 anos. Ela fez uma cirurgia e ela faleceu. Oh, meu pai, tão quebrada. Perdeu 2 mulheres. Mas ele ama a Deus. Ele não era cristão por 20 anos quando casou com minha mãe. Por causa da minha mãe ser uma mulher de 1 Pedro 3:1, ganhou ele sem palavras. E meu pai serviu de presbítero na igreja por muitos anos. Ele é um cristão mais de 40, 45 anos já. Mas, quando esta mulher faleceu, a segunda esposa de meu pai,
ela me deixa uma herança de 80 mil reais. Ela deixou para mim. E nós pagamos aquele prédio lá em Guarapuava. Tá, liquidado. Não temos dívida nenhuma. Deus, é misterioso. O meu pai estava andando pela casa assim, meio triste, 6 meses, não sabe o que fazer na vida, não tem empresa, não tem mulher. E minha irmã diz, pai, vem aqui me visitar. Então, ok, ele dirigindo às 18 horas, chegando na casa de minha irmã, e foi no culto, e minha irmã diz, pai, sabe quando a mãe faleceu? Eu quero que você saiba que essa senhora aqui, ela me acolheu como mãe. Ela tem me cuidado por 12 anos. Eu queria que o senhor conhecesse quem cuida de mim, depois que a mãe faleceu. 3 meses depois, eles estavam casados. meu pai casou pela terceira vez com uma senhora idosa, linda em Cristo. Ela precisa dele, ele precisa dela, e Deus faz mistérios. Nunca larga da mão de Deus por causa de uma tragédia. Deus está só começando a amar você e cuidar. Mas algumas pessoas não conhecem o Pai. Que triste. Eu vou ensiná-los todos os meus dias até eles aprendem o amor do Pai. Eu apresentei uma tonelada de razões por que pessoas não acreditam em Deus. Será que essas razões são válidas para alguém não acreditar em Deus? O que a pessoa precisa para acreditar em Deus? A pessoa precisa de informação, conhecimento, provas, fatos, evidências científicas, testemunhas oculares, impressões digitais, a arma do crime, seja o que for. Qual foi a arma do crime? A cruz. Uma pena que não tenho tempo para falar disso. Está na apostila, vocês vão ter que ler. O que aconteceu naquela cruz? Um pai que nos ama, ele veio aqui no corpo humano e diz, Jesus diz, me mata, não eles. Sabe o que aconteceu na cruz? Vocês podem imaginar um malandro entrando na sua casa para roubar alguma coisa, ele está enchendo a sacola e você chega de surpresa, e você e seu pai, e ele mata o seu pai, sangue frio, e foi correndo. Pode imaginar uma tragédia dessa? E o policial pegou ele na esquina com a sacola, e comprovado sem dúvida nenhuma, ele matou. E o juiz e júri, depois de todo o tribunal, condenou ele à cadeira elétrica, ou injeção letal, ou seja o que for. E no dia que ele vai fritar na cadeira elétrica, tipo o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, houve um crime, tem que ser justiça. Alguém diz, oh, que coisa absurda. Você não leu o Velho Testamento uma vez na vida? Você não leu Jesus morrendo na cruz? É exatamente isso. Deus é perfeito. Criou a gente perfeito. Nós pecamos. O Deus é justo. E Deus ser justo, ele tem que aplicar castigo. Claro, o pecado é a morte. Mas Deus é tão amoroso que ele mesmo veio e sofreu na cruz para pagar nossa culpa e satisfazer a ira dele. Romanos 5:8 diz, nós somos salvos do que? Alguém sabe? Da ira de Deus. Nunca esquece. Nós não somos salvos dos nossos pecados. Nós somos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados. Lá está este homem prestes a fritar na cadeira elétrica porque justiça tem que acontecer. Se não tem justiça, se não tem castigo por crime, se não tem multas de trânsito, nós vamos ter caos na sociedade. Tem que ter justiça. Se alguém matar seu irmão, seus pais, ou estrupar uma nenê, brasileiros querem justiça. Deus também. Nós aprendemos isso de Deus. Mas lá está o homem, precisa fritar na cadeira elétrica pelo crime de matar um pai de família. E o filho? Ele entra lá falar com o juiz. Diz, juiz, eu quero libertar este homem. Eu quero perdoar este homem. Eu não quero que ele morra. Quero perdoar. E o juiz falou, legal, você quer perdoar alguém, mas a justiça tem que acontecer. O crime tem que ser pago. Não posso soltá-lo.
Então o filho diz, ok, juiz, pode libertá-lo, eu vou morrer no lugar dele. Vocês conhecem alguém que faria isso? Você conhece alguém que faria isso? Só Jesus. É o mesmo que eu conheço. Só Jesus. Agora vocês entendem porque eu não falto no culto no domingo de manhã. Agora vocês sabem porque quando domingo de manhã chega, a cruz me tira da cama, porque eu quero tomar a ceia do Senhor e agradecê-lo com todo o coração. Quando eu estou na ceia, não é só um pãozinho, um suquinho. Eu estou lá dizendo, Pai, obrigado, obrigado, obrigado por me salvar. Por colocar seu Espírito dentro de mim, por me dar sua palavra, por salvar minha família, por me dar vida eterna, que eu vou ver minha mãezinha de novo um dia. Obrigado que Jesus morreu e ressuscitou. Louvado seja teu nome. Como foi a ceia para você domingo passado? Que não seja corriqueira. Nós cantamos hoje sobre a palavra de Deus é como favos de mel mesmo. Eu achei mais importante ler isso hoje de manhã do que estudar para a apostila. Oh, e Deus me ensinou tanta coisa hoje. Tanta coisa hoje. Eu queria falar daquilo do que isso. Passe tempo com seu pai. Pessoas precisam saber não só esta linda história de Jesus, mas as provas. Se eu tiver tempo, nos últimos meia hora de sexta-feira, eu vou falar mais sobre a cruz. Mas, esta pessoa também precisa de uma explicação do porquê de sofrimento, dor, problemas e maldade neste mundo. Eu já dei uma explicação de maldade, mas eu gostaria também de falar de dor. Deus está aqui porque nós temos tanto dor e sofrimento. Jovens, vocês precisam saber isso. Eu quase pulei isso hoje. Eu pensei, não, eles precisam ouvir sobre a dor que eles vão sofrer. Vocês vão sofrer. Prepare-se. Será que tem benefícios e propósitos útil de sofrimento e dor na vida? Tudo de bom que aprendemos neste mundo vem pela dor. Tudo. Tudo, 100% do que aprendemos neste mundo, vem pela dor e pelo sofrimento. Nós não aprendemos nada do prazer. O prazer é maravilhoso. Eu gosto de uma picanha com farofa. Eu gosto de batata purê. Eu gosto de uma pudim de leite na minha boca. Não tem palavras de descrever aquilo. Eu gosto de estar com minha esposa. Ela é minha melhor amiga. Tem tantos prazeres. Mas prazer não ensina nada pra gente. A única coisa que nos ensina é dor e sofrimento. Vocês se lembram de Tiago capítulo 1, 2 e 3? Deixa da Bíblia, bom senso, a sabedoria da Bíblia um pouquinho. Até a Bíblia diz, alguém falta sabedoria, peça a Deus. Capítulo 1, versículo 5. Ou volta para versículos 2 e 3, o que diz lá? O que diz em Tiago 1, 2 e 3? Leia para mim alguém. Eu vou tomar café e respirar. Tiago 1, 2 e 3, o que diz?
Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
Grande alegria passar por várias provações. Qual vai ser o resultado da provação?
Moldado.
Maduro, forte, pessoa melhor. Sabe o que aconteceu comigo no ano passado? Eu perdi 70 mil reais. Porque minha saúde falhou. Eu fiquei intolerante a glúten, eu não tinha a menor ideia que era. Meu corpo parecia Jó. Por toda parte, literalmente estava raspando feridas. E nem o médico sabia qual era o problema. Eu tomei remédio, remédio, remédio. E outros remédios, eu estava tremendo à noite. Eu comecei a cancelar compromissos da igreja, porque eu não posso pregar. Eu cheguei ao ponto de rir, eu não posso nem escrever uma pregação. Eu estou tão doente, tão cansado, eu não sei qual é o problema. E finalmente um médico identificou glúten. Removeu na minha vida, levou um ano para o meu interior, quatro meses meu exterior parecia humano de novo, e não leproso. Esse era o ano passado. E eu estava tão doente, eu comprei uma panificadora, estou andando, eu não tenho tempo de cuidar de uma panificadora, mas eu deleguei para três irmãos da igreja, eles fizeram um trabalho excelente, outros irmãos foram lá ajudá-los, porque eu me ausentei da pátria, comprei uma panificadora e eu sumi da pátria, eu não estava nem lá para cuidar da ovelha. Mas eu estava ficando doente, eu estava tão... Aquela remédio mexeu tanto comigo, eu simplesmente dei a panificadora para duas senhoras. Por 5 mil reais. Só para dizer que trocamos algumas quinhas de dinheiro. E eu falei para elas, eu estou te dando uma fortuna aqui. E se não der certo para vocês, com paciência, vocês podem revender por 70 mil. Não joga fora. Eu acho que elas não tinham bom senso, elas jogaram fora também. Mas alguém tem aquele lugar agora, tem uma pizzaria lá. Mas eu perdi 70 mil reais, porque minha saúde estava tão abalada e aquele remédio mexeu tanto com minha mente, eu não podia nem pensar direito. Eu olho para trás, eu estou aqui hoje em 2019 olhando para trás, e eu estou com grande alegria, eu estou com uma gratidão a Deus que vocês não acreditam daquela tragédia na minha vida, porque eu sou uma pessoa melhor hoje, e se aquele ano passado não tivesse acontecido, eu não seria quem eu sou hoje. Não é uma mancha preta no meu passado. Eu fiquei envergonhado de perder uma dinheiro essa, que podia sustentar missionários. Este era o meu propósito, eu comprei tudo que eu ganho, sustentar a obra. Eu não ganhei um centavo, nenhum, é para tudo sustentar a obra. Eu fiquei envergonhado diante de Deus de perder este dinheiro. Mas sabe uma coisa? Eu olho para aquela experiência com grande alegria, porque fez algo bonito no meu interior. Alguém conhece o desenho animado Wall-E? Você lembra de Wall-E?
Awesome.
Uou, Wall-E! Que filme legal! Que namoro entre robôs! É um desenho animado. Mas sabe, os humanos, eles poluíram a terra tanto que humanos não podem viver mais. E eles deixaram esses robôs lá limpando a terra, todo o lixo da gente. E um dia apareceu uma planta. Pup, vida apareceu na terra novamente. E um robô veio do espaço verificar, ei, vida, vida. Onde estão os humanos? Desde que não tem como crescer comida, né? Não tem como conviver, eles se colocaram num espaço-nave, eles foram para o espaço e ficaram lá décadas, tentando sobreviver num espaço-nave. Mas dentro do espaço-nave, como era a vida deles? Então, deitado na poltrona, comendo milkshake todo dia, hambúrguer, batata frita, assistindo televisão por décadas. Well, Wall-E chega lá com seu namorado robô, causa um caos dentro do espaço-nave e um humano tem que sair da cadeira e andar. Eles não podiam nem andar mais. Seus músculos eram tão fraquinhos. O ponto é, se você não tem sofrimento, você não tem força, você não tem maturidade, você não tem músculo. Débora sabe o que eu faço, né? Débora e eu, e as outras meninas do homem, nós éramos vizinhos. Nós morávamos no terceiro andar de um apartamento. Nós chegamos tarde, depois de um intensivo, 10 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, as três e minha esposa entraram no meu elevador, e nós morávamos no terceiro andar. Entro lá, vocês apertam terceiro andar, eu vou subir da escada. Eu estava dentro do meu apartamento antes dela chegar, antes do elevador abrir. Eu subi três escadas dentro do meu apartamento antes dela sair do portão. Sabe por quê? Eu não sou mole. Eu não tenho nada de frescura. Sofrimento faz você forte. Dá graças a Deus, alegria que você sofre. 2 Coríntios 12, alguém leia para mim. 2 Coríntios 12, 1 a 10. Eu quero que vocês prestem atenção no que aconteceu na vida de Paulo e o que está acontecendo na minha vida hoje de manhã. 2 Coríntios 12 tem tudo a ver com minha vida hoje de manhã. 2 Coríntios 12, 1 a 10. Presta atenção do valor, do benefício de sofrimento, dor, doença. Alguém leia bem em voz alta.
Ele necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte.
Quando estou fraco, agora sou forte. Que boa leitura. Só o apóstolo Paulo tinha a oportunidade, como um profeta de Deus, sair do corpo dele, como Ezequiel, o Isaías, e o João, no Apocalipse, e ver coisas no céu que ele não pode falar. Lembra no Apocalipse? João estava na ilha de Patmos, mas na mente, no espírito, está diante do trono de Deus do céu. E alguma coisa aconteceu e Deus falou uma coisa, chamado sete trovões. Deus falou. E João foi para escrever e Deus disse: não, 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 não fala essas coisas. Não escreve, eles não vão saber disso. Aconteceu a mesma coisa com Paulo. Ele viu coisas lá, ele queria falar. Deus disse: não, 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 você não pode. Mas por causa da experiência, você pode imaginar por que Paulo está escrevendo essas coisas para a igreja de Corinto? Porque algum deles tem a dom de línguas, dom de curas, e eles estão me se desfilando no domingo: eu sou melhor que todos vocês, porque olha o que eu tenho. Eu ando de S10, caminhonete, eu falo inglês, eu tenho dinheiro, e eu falo em línguas, eu sou melhor que todos vocês. Arrogância, orgulho. Deus vai, eu andava arrogante, eu andava orgulhoso, Deus precisava me humilhar, graças a Deus. Paulo está escrevendo isso para uma igreja arrogante, orgulhosa, que tem dons milagrosos, e estão desfilando como se fosse: você não tem dom de línguas? Vou cair fora da igreja, você não presta para nada. Este era os Coríntios, de 1 Coríntios 12. O Paulo diz: Deus me deu estas coisas grandes, e para eu não me exaltar, ele me coloca um espinho na carne. Nós não sabemos o que é, ninguém sabe o que é. Alguns acham que ele estava ficando cego, outros acham que a perseguição constante que ele recebeu, eu não sei, espinho na carne. Mas por causa disso, Paulo estava tão fraquinho. Ele não era eloquente, ele não era forte, ele era um fraquinho. Ele diz: quando eu sou fraco, que eu sou forte. Quando eu sou humilde, Deus age. Alguém conhece Tiago 4:10? Se não, decore. Humilhem-se diante de Deus e ele o exaltará. Que tal Mateus 23:12? Pois toda aquela que se exaltar a si mesmo será humilhado, e toda aquela que a si mesmo se humilhar será exaltado. A Bíblia só fala disso em cada página da Bíblia. Toda página da Bíblia fala isso. Você vive arrogante ou você vive humilde? Só tem duas opções de vida. Só. Quem vive arrogante, Deus vai te nivelar. Se você vive humilde, Deus vai fazer maravilhas. Que bom que temos sofrimento para nos manter humildes e dependentes em Deus, para que o poder dele corre como um vento dentro de nós. Que tal João capítulo 9, 1 a 3? Quem quer ler essa? João 9, 1 a 3. Alguém questionou Jesus nesta leitura? Tinha um homem cego, sofrimento. Quem leia?
Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele.
Na época, as pessoas achavam que todo o sofrimento era resultado de pecado. Jesus diz, nem sempre. Algumas vezes as pessoas sofrem para que Deus pode demonstrar seu poder. Sei, tudo está ótimo, tudo está perfeito, não tem doença nenhuma. Como muitos riquinhos na praça, saudável, férias exóticas, tudo numa boa. Eles estão buscando a Deus? Não. Dá um pouquinho de sofrimento. Ajuda eles a baixar a cabeça um pouquinho e buscar a Deus. Vocês sabem do que se trata o Sermão do Monte? Em Mateus capítulo 5 ele falou: bem-aventurados, 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 9 vezes. Sabe o que significa bem-aventurados? Felicidade. Felicidade não dependente nas circunstâncias externas, é uma felicidade que vem do dentro, independente das circunstâncias. É uma coisa que é uma alegria divina. Deixa me dar dois cenários, só para você entender do que estamos falando. Que dor e sofrimento, pouco me importa. Um homem casado, linda esposa, 3 filhos saudável, empresário, conta bancária cheia, ele anda com os 10 mil na carteira, ele tem um automóvel novinho, ele viaja férias exóticas todo ano, ele tem uma casona, e imagina a felicidade dele, ele é o cara. E houve um acidente no BR. Esposa, 3 filhos mortos, carro destruído, saúde dele quebrado, ele está vivo no hospital, não consegue trabalhar, perdeu a empresa, todo o dinheiro que ele tinha foi para pagar as despesas, não tem mais férias, não tem mais família. Como está este homem agora? À beira de suicídio. E muitas vezes ele se mata mesmo. Pulo fora de prédio de 18 andares. Eu perdi todo o meu dinheiro na bolsa de 1929, Estados Unidos. Eu tinha milhões, agora não tenho nada. Pulo fora de prédios. Este é um cenário, esta é a realidade do mundo hoje. Outro cenário: homem casado, filho lindo, 3 filhos, carro do ano. Ele viaja aqui de vez em quando e tem um grande lá no banco, um empresário, tudo numa boa. Acontece a mesma tragédia para ele: família morta, carro destruído, empresa falha, e ele está lá, bem-aventurada, alegre, porque ele tem algo lá dentro de Deus que é independente das circunstâncias. Sofrimento e dor, os evolucionistas que estão criticando sofrimento e dor, eu não. Sofrimento e dor deve trazer uma alegria, e eu sou dependente de Deus, e eu estou pronto para ver o que Deus vai fazer com isso. Por que bebês nascem com AIDS? Culpa de Deus, né? Culpa de Deus. Não, 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 não. Pessoas, sabe? Eu estava falando com 2 jovens um dia. Eles queriam aprender a ser cristão. Eles queriam aconselhamento de casais. Eu vou fazer a cerimônia de casamento deles. Eu falei assim: eu vou te ensinar sobre Cristo, e eu vou te dar aconselhamento, e eu vou fazer a cerimônia de casais, nada de relações sexuais antes daquela cerimônia. Oh, não, a gente não. Mentirosos. Deus está vendo, mesmo que o Alan não está. Sabe o que aconteceu com esses 2 jovens? Um dia este rapaz, ele é meu fortão, está no bairro, entrou numa briga com alguém. Eles sangraram tanto nos pulsos dos 2 caras, ele pegou AIDS aqui, no pulso, na luta. Ele é um homossexual, macho. Pegou AIDS bem aqui na luta, sangue que sangue. Foi deitar com uma namorada que não devia estar, ela ficou grávida, os 3 com AIDS. Ele faleceu semana passada, fora de Cristo. Ele desistiu de Cristo. bebê nasceu com AIDS por causa de Deus? Deus falou em Romanos que os homossexuais vão sofrer uma consequência da sua perversidade. AIDS é uma doença que Deus permitiu no mundo para castigar eles. E quem vai deitar com prostitutas ou brigar, e seja o que for, e fingir de hipócrita no domingo, está tendo uma boa, mas está na escuridão durante a semana, você vai sofrer o sofrimento de suas próprias ações. E se um neném nasce, o neném é puro, inocente, doente, por causa dos pais. Não por causa de Deus. Sofrimento vem pelo livre arbítrio. Eu tenho livre arbítrio. Posso escolher como quero agir. O assassino também tem livre escolha. O assassino também tem livre escolha para causar dor. Alan Dutton Jr. me ensinou isso. O assassino também tem livre escolha para causar dor. Pessoas esquecem que eu posso escolher. E os malvados também podem escolher. Sofrimento vem pelas escolhas erradas. Não é culpa de Deus. Como eu falei ontem, alguém diz, todas de maldade no mundo, sofrimento e dor, guerras, se Deus existisse, sei Deus existisse. Ok, diz, meu amigo, vamos fingir que Deus não existe. Quem é culpado por toda dor, sofrimento, guerra e AIDS no mundo? A humanidade, exatamente. Agora que sabemos quem é culpado, deixe-me argumentar que Deus existe, e eu posso comprovar que Ele existe, mas ainda quem está culpado pela dor e sofrimento não é Deus. Olha em Atos 16, 25. Eu quero te mostrar um grande propósito de sofrimento, benefício para abrir portas de evangelismo. Atos 16, 25. Que pregação deve ser feita no domingo? Atos 16, 25. Quer escrever uma boa pregação? Essa. Atos 16, 25. Quem quer ler essa?
Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam.
Por que Paulo e Silas estavam na prisão? Se você rebobinar a fita do filme um pouquinho, no capítulo anterior, Paulo e Barnabé tinham uma discussão sobre vamos levar João Marcos na missão. Sim, não, sim, não, sim, não. Paulo diz, eu preciso de um homem forte para aquela próxima cidade de perseguição. Barnabé diz, yeah, mas ele é imaturo, alguém cuidar dele. Então Paulo e Barnabé fizeram uma coisa sábia. Ao invés de ter uma equipe missionária dos dois, Batman e Batman, eles decidiram fazer Batman e Robin com duas equipes. Foi triste os amigos se separar. Eles não se separaram em Cristo, mas eles se separaram para formar duas equipes missionárias. Barnabé cuidou do seu primo, Marcos, até ele amadureceu para escrever o Evangelho de Marcos, e era ajudante de Paulo no futuro. Essa é uma história. E Paulo escolheu Silas, um homem maduro e forte. E Paulo e Silas, eles fizeram as malas. Nós vamos para Éfeso, o Espírito Santo impediu. Nós vamos para Bitínia, o Espírito Santo impediu. Paulo entendeu de Deus, nós devemos ir para Macedônia. Fizeram as malas, chegaram na Macedônia, primeiro dia, prega uma palavra. Eles são inocentes, corajosos, pregando a palavra de Jesus Cristo. Foram presos no primeiro dia na cidade. Eles arrastaram as autoridades da cidade, os policiais, arrastaram eles pela praça, arrancaram a roupa deles, açoitaram eles, até a costa sangrar, jogaram na prisão e trancaram eles. Agora, se fosse você com todo esse sofrimento e tragédia e dor, qual seria a sua atitude? Coitado de mim, eu estou missionário, acho que Deus ia me ajudar. Deus fica na sua, eu desisto, eu vou para casa. Não, Paulo. Bem-aventurado, alegria imensa lá dentro, independente dessas circunstâncias. A mesma alegria de Jesus na cruz, com dor imensa, mas a alegria estourando o seu interior. Paulo e Silas estão por volta de meia-noite. Cante aleluia ao Senhor. O esplendor de um rei. Conhece, né? Cantando louvores. Carcereiro está ouvindo tudo isso aí. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como esses caras podem estar louvando e com suas costas sangrando? Houve o terremoto, as portas abriram. Carcereiro pensei,
eu perdi os prisioneiros, eu vou morrer amanhã, e o meu chefe vai me matar porque eu perdi. Eu dormi no trabalho e eu vou cometer suicídio. Paulo diz, não, não faça nada mal, nós estamos aqui. Como assim, prisioneiros honestos? Ele entrou lá, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque Paulo e Silas não estavam lá reclamando, coitado de mim, e por que eu estou sofrendo? Não, eles estavam lá, louvado seja o nome de Deus, Deus está em controle da minha vida, e eu estou neste momento na vida para aprender alguma coisa, e Deus vai fazer uma coisa de boa desse sofrimento, não sei o que é, mas eu vou olhar para Deus e prestar atenção nele. E sabe qual foi o resultado? Uma família inteira nasceu de novo aquela noite. Sabe por quê? Porque Deus colocou Paulo no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa com a pessoa certa, porque Paulo estava em submissão ao Espírito Santo todo dia. Sofrimento e dor. Não deixe ninguém usar isso como desculpa. Abre portas de evangelismo. Nós temos uma irmã em Guarapuava, tem sofrido com uma doença séria. Um câncer entrou no osso e literalmente atravessou de um lado e estava saindo do outro lado do braço dela. O médico diz, nós vamos ter que amputar seu braço. Ela diz, deixe-me orar primeiro. E nós orando por ela. E ela foi fazer o tratamento e foi removido o câncer, muito músculo e tudo, meu, estragado o braço, mas funciona o braço. Passa um ano, o câncer atravessou de novo. Ele diz, médico, vamos ter que amputar o braço. Ele diz, eu vou orar de novo. Foi removido o câncer. Ela está sem câncer no momento. E o braço funcionando. Está meio feio o braço, mas está forte. E ela falou, Alan, eu dou graças a Deus pelo câncer. Porque quando eu tinha que ir para Curitiba fazer a cirurgia, eu não tinha onde morar. Sonia Ciolin e Sandra Ciolin, as irmãs da igreja que nem me conhecem, me acolheram na minha casa, me visitou, me alimentou, me deu uma cama, banho quente, cuidou de mim, me colocou do ônibus de volta para Guarapuava. Eu nunca vi amor. Eu expliquei este amor para minha família em Guarapuava. E eles estão ouvindo a palavra de Deus, porque eles nunca viram uma coisa dessa. Nunca! Ela diz, obrigado pelo sofrimento e dor, pai. Minha família está ouvindo o Evangelho. Se Deus eliminar maldade e sofrimento, Ele eliminaria nosso livre arbítrio. Ele teria que me eliminar, porque eu faço escolhas erradas. E se Ele eliminar toda a maldade hoje, não vai sobrar ninguém no mundo amanhã. Se Deus não existe, não existe maldade. Ou Deus existe e maldade existe. Porque nós desistimos de Deus. Você quer que Deus elimine a maldade do mundo? Nenhum de nós estaremos aqui amanhã. Nenhum. Zero. Sabe, Deus fez isso uma vez. Ele olhou no mundo e disse, eu vou eliminar toda a maldade no mundo. E ele foi para... Uou! Noé, só uma pessoa justo no mundo inteiro? Noé preservou a humanidade de exterminação de Deus, que Deus ia eliminar toda a maldade no mundo. Que bom que tinha um homem justo, um só. E por causa dele, nós estamos aqui hoje. Talvez nós temos que ser aquela pessoa na família, no bairro, na cidade. Equipe em Boa Vista, é vocês que vão preservar aquela cidade lá. Veja o valor e o sofrimento e a necessidade de sofrimento. São prontos? Fique de pé um segundo. Um segundo. Nós temos 10 minutos de aula. Nós vamos lembrar, o amor de Deus é alto. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus é largo. Dá um abraço. Deus me ama. Ok, senta. Nós temos 10 minutos. Eu quero terminar isso porque depois do intervalo vamos começar a ver as provas da existência de Deus. Qual é o valor e a necessidade de sofrimento? Qual é o valor? Valor é valioso. E a necessidade de sofrimento. Número 1. Como ouro fica mais valioso quando aumenta a temperatura?
Eles pegam ouro da montanha, eles colocam numa panela, eles aumentam a temperatura, o ouro derrete. E o que acontece? As impurezas saem. E eles tiram as impurezas, eles deixam o ouro esfriar, e você tem ouro 10, 14 quilates. É duro, tem muita impureza lá dentro ainda. É duro porque funciona para ser uma aliança. É certo valor, mas não tanto. Então, se você quer um ouro mais valioso, eles pegam o ouro, colocam na panela mais aumento, mas eles aumentam a temperatura mais ainda, mais alto, ele derrete de novo, mais impureza sai. 18. Mais temperatura, mais impureza sai, tira. 24. Mais quente, mais impureza. 28. Puríssimo, mas inútil. Porque era tão mole, é tão mole, é caríssimo, mas sem impureza. Como você tira a impureza da sua vida? O que é? É por isso que eles não aumentam tanto a temperatura. Sabe quando você vai naquelas... Você tem namorado? É, um dia. Deus está preparando uma pessoa perfeita para você. E sabe como você vai encontrar este homem? Vai para casa hoje, pega 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1 e leia aquilo. E depois você pega um pedaço de papel em branco e diz: pai, eu estou procurando este tipo de homem aqui. Não violento, não bêbado, homem de família. E tem uma lista, uns 21 qualidades. Nós vimos no domingo passado, Zanatta e Balibushi falou deste homem que você está procurando. Escreve lá: pai, eu estou procurando este homem. E também, eu quero que ele tenha olhos assim, eu quero que ele tenha cabelo assim, eu quero que ele faça isso na vida. Minha namorada fez isso com 15 anos. Ela dizia: eu quero ser missionária. Eu estou procurando um missionário. E eu quero que ele seja um homem desta, não só de banco no domingo, mas alguém que trabalhe na obra. Eu quero que ele tenha cabelos assim, olhos assim. E ela descreveu no papel com 15 anos. Nem me conheceu. Nós casamos 4 anos depois. E ela nunca me falou da lista. E eu estou tirando as coisas depois do lua de mel, guardando, e eu encontrei a lista. Eu disse: que é isso? Sou eu. Eu fiz esta lista com 15 anos. Eu orei por você. E Deus entregou. Ore. Deus vai te dar um homem maravilhoso. Mas a razão que eu levantei a ideia sobre namorado... Estou tentando lembrar aqui.
É do anel.
Ou do anel. Você está lá no shopping, mãos dadas, e ele quer comer batata frita no McDonald's. E vocês dois passam vitrine, e ele está meio segurando a carteira e indo embora. E eu quero ver as coisas brilhantes. Ele diz: ok, mas eu lá dentro não tenho dinheiro. Que ele é pobrezinho. Pobrezinho. Mas elas gostam de ver as coisas brilhantes. Ok, mulheres gostam. Mas quando você olha nessas coisas brilhantes, olhe nos preços. Tem alguns de 10 quilates, 14, 18. Mas eles não fazem aliança de 24, 28, porque eles são moles. Então eles... Mas se você quer ver o preço entre 10 quilates e 18, 3 mil reais de diferença de aliança. Mais valioso. Mas o que fez a aliança mais valioso? Calor. Sofrimento. 1 Pedro 1,7 diz: nossa fé é refinada pelo fogo. Então a gente, cristãos, a gente não reclama quando sofremos dor. Ateus sofrem. É a desculpa deles de não obedecer a Deus. Nós dizemos: bem-vindo com grande alegria, porque Deus sabe quanto eu aguento. Deus não vai deixar a temperatura passar do que eu sou capaz. E Deus vai só permitir o que é necessário para me ensinar. Que tal diamante? Vocês sabem o que é uma diamante antes que a diamantes? Alguém sabe o que é? Eu fui comer um churrasco na casa de Antônio e ele pegou uma madeira lá, acendeu fogo e de vez em quando ele coloca um pouquinho de carvão lá dentro. Sabe aquela sacola de carvão, 10 reais? Carvão? Diamante, antes de ser diamante. Sacola toda, 10 reais. Como o carvão se torna em diamante que vale uma diamantezinho? Eu tenho uma diamantezinho lá. Eu tenho. tem uma diamante na aliança dela. Ela tem. Eu trabalhei literalmente 6 horas de manhã até 1 hora de madrugada, 6 dias por semana, por 3 meses, comprar aquela aliança. É valioso. Porque eu amo ela. Você não tem que ter uma coisa dessa. Eu queria dar. Mas ela tem uma aliança com diamante. Eu tinha 18 anos de gás também. Mas como aquela carvão barato se tornou em diamante caríssimo? O carvão fica na montanha com muita pressão, com muito calor e pressão. Por muito tempo, calor e pressão, e aquela carvão se torna em diamante. E eles vão tirar da montanha, tirar todas as pedras ao redor, colocar numa máquina com lixa para lapidar, e daqui a pouco você pode ver a beleza lá. Mas levou décadas, décadas de calor, pressão, produzir uma coisa tão linda, tão forte que corta vidro. Uou! Eu não reclamo de dor e sofrimento na vida. Bem-vindo, se Deus quer me fazer uma pessoa melhor. Quando você sofre, Deus está fazendo uma diamante de você. E eu tenho visto Deus fazendo uma diamante lá atrás. Eu tenho assistido por anos. Anos. Você vai ficar mais linda ainda, né? Deus tem coisa para você. Assisti Débora. Uau! Onde você estava quando você diz, eu estou aqui em Guarapuava? E onde você está agora? Cada vez mais diamante! Cada vez mais! Eu lembro quando eu conheci a Jennifer, pequenininha, 12 anos, e nós cantamos hinos na sala de visita dela no domingo. Ela sorria para mim, e eu sorria para ela. E um dia, ela tinha uns 13 anos, e eu olhei para ela, e eu falei, um dia Deus vai trazer um homem na sua vida. Fique perto de Deus, e o homem vem, e vocês vão ser um casal, e Deus vai fazer maravilhas. Uau! Que Deus tem feito! Eu lembro um dia, Jennifer veio para mim, e eu não lembro quantos anos ela tinha, 17, alguma coisa. E ela meio quietinho e tímida. Vocês não iam nem reconhecê-la, o que ela é hoje. Mas ela veio para mim, Alan, posso falar com você? Ok, então nós fomos lá fora, churrasco na casa dos pais, preparando. Ela diz, Alan, eu gosto de orar a Deus, mas eu posso orar a Deus escrevendo minhas orações? Ao invés de falar, eu não sei como expressar em voz alta, mas eu posso escrever? Eu falei, você já leu o livro de Salmos? Davi escrevendo suas orações. Ela diz, é mesmo? Obrigado. E é nunca mais ela falou comigo sobre essas coisas. Mas, o ano passado, ou retrasado, quanto tempo vocês estão casados? Ano passado? Foi um ano passado? 2017? Um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás, seja quando for. Eu estava diante deste casal, realizando a cerimônia de casamento deles. E ela queria falar alguma coisa para ele. Eles estão trocando as promessas. Ele não queria que eu falasse nada. Eles vão falar as promessas e votos. E sabe o que Jennifer leu para o Henrique? O caderno de oração, daquela oração que ela escreveu pedindo ao marido. Ela leu para ele o que ela escreveu alguns anos atrás, do que ela procurava. E ela disse, obrigado, pai, por responder esta oração. Escreva a oração hoje à noite. Começa a orar, Deus vai te trazer um homem maravilhoso, um príncipe, homem de Deus. E eu estou tão animado de ouvir as notícias de você daqui uns 5, 6, 10 anos que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai te abençoar. Que Deus ama você muito, sabe disso, né? Sabe como músculos, vocês sabem como músculos ficam fortes com exercício? Alguém aqui faz flexões, por acaso? Eu saí do ensino médio, eu comecei a estudar a Bíblia tanto, que eu não fiz um flexão por tipo 12 anos. E alguém diz, Alan, você nunca vai ser tão forte como você era no ensino médio. Eu disse, eu vou te mostrar. Então, toda manhã, comecei a levantar, vamos fazer umas flexões. 3. Eu disse,
Próximo dia. Ah, meu pescoço. 6 meses depois. 60. Um minuto. Máquina. Você devia ver meu cunhado. Meu cunhado tem 57 anos. 57 anos. Ele faz. Você sabe o que é o metrônomo? De música? Ele faz 99 no ritmo do metrônomo. 1, 2, 3. Sem perder o ritmo. 99. 57 anos. Não seja mole. Cuide do seu corpo. Atletas sofrem 8 horas por dia, 12 anos para ganhar medalha de ouro. Sofrimento fortalece você. Não fique mole. 5. Dor. Qual a vantagem? O bênção do dor. Dor nos alerta. Dor nos alerta que algo está errado. Dor nas costas. Eu já carreguei muita massa com o Antônio. Antônio carrega um pouquinho de dor nas costas. Eu espero que você encontre as soluções que eu tenho encontrado, porque eu não tenho dor nas costas. Alguns anos atrás, eu pegava estas malas de 33 quilos, 10 deles. Eu fiz isso por meses. E um dia, alguma coisa deu errado. Eu não podia nem levantar por quase 3 meses. Mas eu aprendi o que fazer para eliminar a dor. Agora eu posso pegar duas massas, duas baldes de concreto e eu posso subir uma escada. Eu não tenho dor. Eu quero que você aprenda. Eu vou passar isso para você, para aliviar sua dor. Mas sabe, dor nas costas indica isso. Coluna? Tem almofadas aqui? O músculo está fora do seu lugar, pressionando na almofada. E você precisa alguém colocar o osso de volta antes que gaste uma almofada e você fica com dor o resto da sua vida. É só colocar o osso no lugar de volta. É só isso, é simples. Mas, se você não sabe que algo está errado, desgaste vai acontecer e daqui a pouco você tem 90 anos. O que você fazia na vida? Eu era pedreiro. Eu vejo eles no centro. Mas você pode ser um homem idoso sem dor. Eu quero te ensinar essas coisas. Sem dor. Sabe o que pode acontecer sem dor? Dor é tão importante. Pode imaginar, você ligou o forno de manhã, elétrico, ou talvez o fogo para fazer o café, e alguém está conversando, você está conversando, e daqui a pouco você coloca sua mão em cima lá, e você não está sentindo dor nenhuma. Você vai derreter sua mão até não ter mais. Mas Deus nos abençoou com dor. Ai! Graças a Deus eu tenho dor. Não deixe os evolucionistas ateus criticar Deus e dor. Você já tomou chocolate quente? Um chimarrão? Eu mudei para Cantagalo, quer tomar um chimarrão? Legal! Eu coloquei aquela bomba na minha boca e foi. Eu tinha uma bolha no meu lábio. Eu não sabia que estava fervendo. Agora eu tenho calo. A gente toma chimarrão todo dia agora. Mas a primeira vez de sugar naquela bomba metal com água fervendo saindo, eu senti dor. Graças a Deus. Dor é para nossa proteção. Tudo de bom que aprendemos neste mundo vem pela dor e pelo sofrimento. Não aprendemos nada pelo prazer. Com certeza o prazer é bom. Bom intervalo para vocês.